As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais o início de uma semana. Registo então para a atualidade que está a marcar a nossa região. Começamos aqui com uma dupla notícia de abertura, infelizmente não pelas melhores razões. Por exemplo, em Tomar, uma pessoa sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste de motociclo onde seguia. Aconteceu na localidade de Carvalhal Grande, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga. O alerta foi dado pelas 16h40 desta segunda-feira. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados 12 operacionais dos bombeiros do município de Tomar, apoiados por 5 veículos. A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital. De agora para Santarém, ferimentos graves também numa outra pessoa que foi atingida perante a queda de um eucalipto. Neste caso, o alerta foi dado pelas 15h45 e centrou-se na localidade de Val de Água, concelho de Santarém. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro, a vítima foi transportada para o Hospital Distrital. Foram mobilizados 11 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. A situação está a ser reportada como um acidente de trabalho. Tomar registra, nesta altura, 343 pessoas infectadas com Covid-19, o número que caiu relativamente à semana de 4 a 10 de junho, a altura em que o território nabantino contabilizava 542 casos em curso. Ou seja, tudo indica que o pior da designada como sexta vaga já terá passado, não só face ao decréscimo registado em Tomar, mas também na globalidade do Médio Tejo. Ainda segundo dados da Unidade de Saúde Pública, o território nabantino tem 15.317 contágios acumulados, dos quais 14.882 já foram dados como recuperados, a lamentar 92 mortes associadas a esta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 2.225 novas infecções Covid-19 na região, detectadas precisamente no espaço compreendido entre 11 a 17 de junho últimos. O recente relatório da citada entidade demonstra, desta forma, uma queda acentuada nos testes positivos, algo que configura, sem dúvida, uma boa notícia. Até agora, registo para 91.446 casos, dos quais 88.632 já foram dados como curados. Há 589 mortes associadas à pandemia. Vamos então aos números, conselho a conselho, número de pessoas atualmente infectadas. Nesta altura, registo para Abrantes, que tem 463 pessoas infectadas, seguindo-se Orém com 382 e Torres Novas com 381 casos em curso. Tomar apresenta 343 pessoas atualmente infectadas. Nota ainda desta lista para o Entroncamento, com 245 infecções ativas. Nota para Alcanena, que tem 145. Vila Nova da Barquinha apresenta 59. Depois Sardoval com 56. Mais tem Ferreira do Zêzer, 66 pessoas infectadas. Mação apresenta 44 casos em curso e Constância fecha esta lista com 41 pessoas atualmente infectadas.
Rádio Air, informação.
Já está inaugurado o Centro Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, em Olalhas, concelho de Tomar, numa cerimónia presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina. Está em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros, dos quais ainda falta pagar cerca de 50%. Destaque na altura para a intervenção do sacerdote, que se referiu à obra como comunitária e não residencial, algo que considerou como raro nos dias de hoje.
Eu quero salientar um aspecto que é a dimensão cultural a que corresponde uma obra comunitária não residencial, que é raro neste momento. O espaço comunitário não residencial já é raro. E porquê? Porque a cultura presente não é uma cultura de agregação, mas de vida individual. Estamos num momento em que vale a pena salientar esta iniciativa pelo que culturalmente significa. E, portanto, eu quero felicitar esta obra, felicitar as pessoas que a promoveram e desejo muito que seja utilizada. Porque se for utilizado este espaço, significa que as pessoas gostam de aqui se encontrar. E, portanto, faz sentido que utilizem, porque foi preciso ser construído. Mas é vencer uma tendência. Porque nós temos no nosso país, por muitas freguesias, salões vazios, sem ninguém. E é preciso ter a noção de que o que é que está por aqui. É que se desenvolveu nos últimos anos uma cultura da vida individual que deixou por terra todo o sentido da solidariedade e da cooperação. Portanto, eu regozijo-me por ser possível esta obra e pelo significado que tem, não apenas pela diferença, mas porque é humano estarmos uns com os outros. É humana a convivência. É humano conviver, tomar uma refeição, estar num espetáculo, estar numa formação, estar nas diversas coisas para que serve um espaço destes. É mesmo muito bom. Ora, a pandemia também veio ajudar a verificar que, de facto, o individualismo não nos realiza como pessoas. Nós precisamos da proximidade, precisamos estar uns com os outros. Ficou comprovado, não é? Pela negativa comprovou-se que não é individualmente que nos realizamos, mas uns com os outros. Portanto, este espaço corresponde naturalmente àquilo que é a realização humana e eu espero que corresponda também a uma consciência e a um esforço para vencer qualquer tentativa, qualquer tendência de isolamento ou preguiça para ficarmos em casa, mas se há um aspecto que é comunitário e que diz respeito à minha proximidade, pois aproximo e participo. E é bom que assim aconteça. Parabéns de todos, porque é esse o sentido de uma obra desta natureza.
Rui Treze, o vigário de Tomar, não escondeu a emoção pela concretização de uma obra que considerou como fruto do trabalho da comunidade. O pároco referiu-se ainda à verba que falta pagar. Ficou o apelo a quem quiser ajudar.
Obrigado a ele, ao Conselho Económico e à Comissão de Eventos, que juntamente com o Padre José Ricardo, tem-se dedicado corpo e alma a esta obra que é de todos nós. Esta não é a obra do eu, esta é a obra de nós. Nós comunidade, nós freguesia, não é de alguns, não é de um lugar. É de todos nós, é a obra de nós. Quem disser do eu está errado. Queria comunicar-vos que, claro, está construído, mas falta pagar. E quero aqui ser muito claro qual é o valor que falta pagar. Faltam-nos pagar 216 mil euros do centro. Já pagámos, tem-se conseguido agregar, como o Padre Ricardo já o disse, e não vou estar aqui a repetir, muitos fundos. Porque além do que já pagámos 200 mil euros, já pagámos a cozinha, equipamentos, pratos, copos, talheres, falta as mesas e as cadeiras. E também o exterior, como podem ver, não podíamos ter tudo arranjadinho, vocês diziam que já estava tudo pago. Se alguém quiser financiar, agradecemos muito. O caminho faz-se caminhando. Hoje, estar aqui é o concretizar de um sonho. Vemo-nos todos sentir-nos felizes pelo que já conseguimos alcançar, pelo que vamos deixar às gerações futuras.
Centro Paroquial de Nossa Senhora da Conceição em Olalhas já é uma realidade. Esta segunda-feira ficou marcada pela celebração do Dia do Município de Ourém. O renovado Cineteatro ficou composto por algumas dezenas de pessoas que marcaram presença na sessão solene, onde o destaque esteve centrado na atribuição de medalhas honoríficas a quem mais se tem distinguido e levado o nome do Conselho nas mais diversas áreas, sob o olhar atento de Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. E precisamente para aproveitar a presença da governante nesta sessão, João Moura, Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, deixou um recado em torno do desejado investimento no aeroporto civil em Tancos, Vila Nova da Barquinha.
Eu deixava aqui um repto para que nós possamos conversar, para arranjar uma solução para que a cidade de Fátima se possa aproximar do resto do concelho, através de Ourém e depois para o norte do concelho, através de uma infraestrutura que havemos de descobrir qual a melhor forma de servir. E mesmo para terminar, aproveitando a ocasião de estar aqui a Senhora Secretária de Estado, eu queria presenteá-la com uma ideia que eu gostava de a convencer. E convencendo-a, eu acho que Vossa Excelência poderá dar um grande sinal a este país. Mas é um país que tem que olhar para aquilo que tem e para a potencialidade existente e dos recursos que já contém, do uso que possa dele fazer da melhor forma. Hoje tenho aqui temos cá o Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem sido um trabalhador exemplar nesta área, nesta luta pela questão de tanques. Era disso que lhe queria falar, Sra. Secretária de Estado. Tanques é uma infraestrutura que pertence ao Ministério da Defesa, que serve as pretensões de Fátima, porque está ligado a Fátima com grande proximidade sempre de infraestruturas rodoviárias. Tem 3 autoestradas a servir esse aeroporto.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, também aproveitou a presença da governante para abordar a questão da delegação de competências, não deixando de considerar que o dossiê relativo à saúde tem sido caótico.
Na mesma medida em que o município de Ourém esteve, está e estará sempre ao lado das famílias, empresas e instituições, espera-se que também o Poder Central cumpra as suas obrigações junto do Poder Local. Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, é com enorme honra e satisfação que contamos com a sua presença neste dia tão especial para os orienses. E peço que não me leve a mal aproveitar a sua presença para reforçarmos a nossa preocupação perante algumas situações que se arrastam sem soluções aparentes, mas com prejuízos evidentes. Não escondo, e já o tenho repetido inúmeras vezes, sou um defensor da descentralização de competências que o Governo tem vindo a implementar. No entanto, existem situações que necessitam urgentemente de ser corrigidas. Se na ação social e educação tudo decorreu com normalidade, fruto da grande articulação que existiu, apesar de na educação o saldo ser extremamente negativo em termos financeiros para o município, fruto do que apelidaria de custos de proximidade, já na saúde o processo está a ser, permita-me dizer, caótico. E a concretizar-se nos moldes em que está preconizado, trará evidentes prejuízos e constrangimentos para o município, especialmente para os utentes. Felizmente, já existe uma iniciativa legislativa que permitirá corrigir algumas das situações. Ficamos a aguardar, com expectativa, que possa ser o início de um acordo que desejamos possa acontecer. A propósito da saúde, também não é demais recordar e sublinhar que o problema da escassez de profissionais do setor continua a privar a maioria da população oriense de um médico de família, não obstante o esforço tremendo que o município de Ourém tem desenvolvido no sentido de reabilitar todos os centros de saúde do concelho, criando condições para cativar a fixação de médicos e enfermeiros no nosso território. A título de curiosidade, temos cerca de 28% de utentes sem médico de família, que correspondem a mais de 13 mil pessoas. Bem sabemos que alguns destes utentes são seguidos por médicos tarefeiros, que remediam a situação, mas que não é a solução que desejamos e preconizamos.
Dia do município de Ourém, celebrado neste 20 de junho, o Cineteatro recebeu a cerimónia comemorativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche, apreendeu 467 kg de lagosta castanha por fuga à lota. No decorrer de uma ação de fiscalização, de controlo de descargas de pescado das embarcações de pesca costeira, os militares da GNR detectaram um indivíduo que tinha desembarcado e transportado os referidos crustáceos no seu veículo, os quais não tinham sido sujeitos ao regime de primeira venda de pescado, fuga à lota, motivo que levou à sua apreensão. O homem, de 41 anos, foi identificado, tendo sido elaborado o respectivo auto de contraordenação punível com coima que pode atingir os 1.500 euros para pessoas singulares. O pescado foi apreendido e transportado para a lota de Peniche a fim de ser sujeito ao regime de primeira venda.
Rádio Air, informação.
Está apresentada a 27ª edição da Feira Mostra de Maçã, um evento que regressa depois de 2 anos de interregno devido à pandemia e onde sobressaem nomes como Chutes e Pontapés, Luís Represas, Ana Malhoa ou Marco Rodrigues, todos no cartaz musical, sem esquecer a componente dedicada aos expositores, no total a rondar as 8 dezenas de stands e ainda às associações, que também marcam presença nos espaços de restauração. A Feira Mostra será de 29 de junho a 3 de julho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Maçã, na conferência de imprensa de apresentação, não escondeu a satisfação pelo envolvimento da comunidade.
E dizer-vos que é com natural expectativa e ansiedade que estamos a preparar esta feira, após 2 anos de interregno, fruto do problema que todos bem sabemos que vivemos, e em certa medida ainda estamos a viver o Covid-19, mas é também com muito com muito gosto que posso anunciar, e está no dossiê também que vos foi entregue, a enorme adesão que a feira teve, quer em termos de expositores, quer em termos daquilo que são enfim, as entidades que connosco colaboram na organização da feira, leia-se associações do Conselho, que neste ano em particular tem aqui alguma ou maior relevância, porque provavelmente é o ano em que temos maior envolvimento de associações e ou entidades, no caso do Canto Firme, que estão relacionadas com o Conselho de Marção. Para vos dar nota disto, nós temos diretamente a colaborar com a Câmara 22 associações do nosso Conselho, o que acho que é um número revelador da importância da Feira Mostra. E quando eu dizia que esta era a feira, que não queria que fosse a feira da Câmara, mas que fosse a feira de todo o Conselho, acho que esta é uma demonstração cabal de que este objetivo que tínhamos foi atingido. Temos 13 associações que têm atividades que vão desenvolver ao longo da feira. Teremos também 6 associações em espaços de restauração. E também mais 4 agentes económicos, conforme referi, que estarão na zona, nos bares, para dar apoio a esta feira. E, portanto, temos aqui um enorme envolvimento de toda a comunidade, de todo o Conselho, praticamente todas as freguesias, que, de uma forma muito, muito clara, muito, muito vincada, estão presentes nesta feira, o que realmente nos deixa imensamente satisfeitos por este envolvimento que todos estão a ver.
Feira Mostra de Mação, 27ª edição, será de 29 de junho a 3 de julho. O Centro Desportivo de Fátima sagrou-se campeão da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer neste domingo em Alpiarça o Águias Local por 0-1. A equipa de Nuno Cata fez uma segunda volta irrepreensível, com 5 triunfos em 5 jogos, e conseguiu tirar os alpiarcenses da liderança. Isto numa jornada em que também houve festa no entroncamento, neste caso pela subida de divisão. O entroncamento Atlético Clube goleou na deslocação ao Reduto dos Pinheirense e garantiu um dos 3 bilhetes que valem a promoção. Vamos então aos resultados. 10ª jornada. Espinheirense 0, Entroncamento Atlético Clube 4, Águias de Alpiarça 0, Fátima 1 e Moçarriense 2, Forense 0. Na frente terminou o Fátima, 22 pontos. Segundos, Entroncamento Atlético Clube e Águias de Alpiarça com 21. Estes 3 da frente sobem de divisão. 4º, Moçarriense com 19. 5º, Forense 6 pontos. 6º e último, o Espinheirense, que não somou qualquer ponto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Na passada sexta-feira realizou-se mais uma Assembleia Municipal de Tomar Extraordinária, sendo que teve 2 particularidades. Por um lado, foi a primeira Assembleia Municipal descentralizada, desta vez na União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira. Por outro lado, a primeira exclusivamente dedicada a discutir o estado do Conselho, sendo que foi uma proposta do PSD, que foi acolhida por todos os partidos para que ocorra anualmente. Na minha intervenção inicial, comecei por citar uma frase de José de Alencar: só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. Infelizmente, em Tomar, somos uns conformados, ficamos satisfeitos com o poucaxinho e só realmente nos preocupamos quando nos toca diretamente. Até lá, citando um governante socialista, porreiro, pá. Se não, vejamos alguns dados. Observando os últimos 3 censos, o município de Tomar viu diminuir sucessivamente a sua população residente, tendo esta passado cerca de 43 mil habitantes em 2001 para 16.400 em 2021, um decréscimo de 15%. Em 2021, o município de Tomar havia 294 idosos por cada 100 jovens, mais 145 do que em 2001, acima da média do Médio Tejo, da nossa NUT e do país. Segundo o censo de 2021, no município de Tomar há 4.528 idosos que vivem sozinhos, mais 40,6% do que em 2001. Em 2020, a diferença entre o número de nascimentos e de mortes em Tomar foi negativo, traduzindo-se num saldo natural de menos 368 indivíduos, inferior à média do Médio Tejo, à nossa NUT e ao país. Em contrapartida, o saldo migratório foi positivo, mais 395 indivíduos. Não fossem os imigrantes e a situação era ainda mais dramática. Mas mais dados. Em 2020, face à população residente, a incidência de crimes registrados pelas polícias no município de Tomar foi a segunda mais elevada do Médio Tejo. Entre 2009 e 2019, o número de empresas não financeiras diminuiu em Tomar de cerca de 4.200 para 3.800, um decréscimo de 8,6%. Em 2019, a disparidade salarial entre homens e mulheres no município de Tomar era de 194 euros, mais 35 euros do que em 2009. Em 2019, por cada 100 empresas não financeiras existentes em Tomar, foram criadas 12, extintas outras 12. Em 2020, o município de Tomar tinha a sexta maior taxa de trabalhadores da administração pública local por 1.000 habitantes entre os municípios do Médio Tejo. E ainda o ranking do Bloom Consulting 2020, que analisa e compara todos os municípios portugueses em 4 categorias, geral, negócios, visitar e viver, no ranking geral, Tomar desceu 4 lugares relativamente ao ano passado, nos negócios subimos 1 lugar, no âmbito do visitar descemos 12 lugares relativamente ao ano passado e no âmbito do viver descemos 4 lugares relativamente ao ranking nacional. Estes foram os dados que sustentaram a minha intervenção, que eu convido o ouvinte a ouvir. Na verdade, convido-o a ouvir toda a Assembleia Municipal que está disponível no site da Rádio Hertz e que poderá também elucidar, a par do estado do Conselho, o estado da política tomarense. Reverter o afastamento dos tomarenses da política tem que ser uma das principais prioridades. Não deixe de participar, o Conselho merece. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.